possível judicialização desse projeto. O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, ele já disse que a base do governo deve sim recorrer ao Supremo Tribunal Federal depois da derrubada desse veto. E aí, se esse caso chegar de fato ao Supremo, os ministros vão decidir, né, vão tentar entender se essa norma é ou não constitucional.
Muito obrigado pelas informações, Lívia Braz, e a gente acompanhou atentamente, como sempre, a Lívia explicando muito bem. De fato, vai ser uma semana para lá de movimentada, inclusive com sessões hoje, segunda-feira, e também na próxima sexta-feira, além, claro, da terça, quarta e quinta-feira. Bruno Rizzi, né? Ela pontuou também o assunto envolvendo a escala 6x1, e a gente observa, né, que esse assunto sempre é polêmico, divide opiniões, tem a preocupação com as contas públicas, as pequenas empresas também preocupadas com essa pauta, mas evidentemente é um tema que ganhou também as ruas. A gente observou o show da Shakira no Rio de Janeiro, com muita gente, né, movimentos sociais, até com alguns cartazes. No futebol, a gente também observou algumas faixas no jogo entre Mirassol e Corinthians, no jogo do Flamengo contra o Vasco da Gama também. Ou seja, é uma pauta que ganhou também aí, de fato, um caráter popular.
Dúvida nenhuma, evidentemente ganhou entrou dentro do debate público e ganhou uma simpatia de boa parte da população com relação a esse tema, e justamente por isso o governo Lula aposta no avanço dessa pauta, mesmo após os desgastes políticos da última semana. É importante a gente separar aqui, segmentar, que o desgaste político, as derrotas políticas, não necessariamente tem impacto eleitoral, né? Os problemas de dentro de casa nem sempre saem de lá, né? Então, esse problema tem acontecido, esse desgaste acontece ali politicamente, mas eleitoralmente isso pode talvez não impactar, justamente com essas pautas caminhando, como o fim da escala 6x1, que o governo conseguiu sim colocar sua digital, né? Da mesma forma que a gente falava da dosimetria, que o governo quer evitar de qualquer forma ter qualquer tipo de prova contra a sua participação, né? Que evidencia a sua participação. No caso da 6x1 é o contrário, o governo está imprimindo a sua identidade ali, tanto no PL de autoria própria, que inclusive trava a pauta se não for votado, se não for caminhado, mas também com a PEC, o projeto de emenda à Constituição, liderado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que não é o plano A para o governo, mas também, mesmo se caminhar nessa forma, o governo sabe que a sua identidade está impressa ali, está marcada ali nesse projeto, mesmo sendo evoluído através da Câmara dos Deputados, através de Hugo Mota. E o apelo se baseia justamente nesse apoio popular, obviamente, mas também na articulação e nos acordos que o próprio deputado Hugo Mota conseguiu construir e articular junto a outros partidos e lideranças. Isso é um ponto até positivo agora, voltando para dentro de casa, olhando para o espectro político e não eleitoral. Esse desenrolar da coisa é interessante estar através da PEC nesse momento, porque além desses acordos desenhados por Hugo Mota, a relação de Hugo Mota com Davi Alcolumbre certamente é melhor do que a de Davi Alcolumbre com o presidente Lula nesse momento. Então, Alcolumbre teria um pouco mais de incentivos para colocar essa pauta, pautar essa questão da 6x1 até ali o final do ano no Senado, porque esse acordo junto ao Hugo Mota seria mais bem desenhado do que através do presidente Lula, que não tem clima nenhum para fazer acordo com Alcolumbre agora. E também existe um interesse eleitoral, naturalmente, da própria base de senadores ali, da Câmara dos Deputados. Todo mundo tem interesse em tirar colher algum fruto eleitoral dessa questão. Então, Hugo Mota tem uma tendência em fazer essa pauta caminhar, como a gente está vendo, a gente brincou aqui, né, do trabalho ali da escala 6x1 no Congresso Nacional, para fazer isso caminhar, pelo interesse eleitoral e pelas boas relações de Hugo Mota, ou ao menos melhores relações de Hugo Mota com Davi Alcolumbre em relação ao presidente Lula.
E para a gente continuar desenrolando os vários assuntos aqui, a nossa audiência, o nosso ouvinte, Bruno César Almeida, do Rio de Janeiro, voltando então ao assunto, desenrola. Ele está dizendo o seguinte: Tô endividado e não faço apostas, então nem sempre dívida é por causa de apostas. E ele tem razão, né?
Ele tem razão, não é, como eu falei, é um novo comportamento do consumidor. Isso envolve, por exemplo, redes sociais, né? A rede social tem diversos links e vídeos e atrações que você simplesmente arrasta para cima, dá um clique e já pode comprar. E aí volta aquela questão, hoje as pessoas bancarizadas ali, elas têm acesso a crédito, a cartão de crédito e acabam gerando esse consumo. Só rapidamente aqui trazendo até uma nota da Associação Nacional de Jogos e Loterias, que representa as bets no Brasil, que afirma que a iniciativa em relação ao desenrola, inclusive contemplando o bloqueio de jogos e apostas por um ano, ela é até de certa forma positiva, mas chama atenção para contradições extremamente relevantes na medida, entre aspas, aqui. No texto, a entidade ressalta que, como demonstram diversos estudos, né, abrindo aspas aqui, como recentemente divulgados pela Pay for Fun e LCA Consultoria, o gasto médio dos apostadores no Brasil não está nem de longe entre os mais entre os que mais comprometem o seu orçamento familiar, e os altíssimos juros são as principais causas do endividamento, fecha aspas. Então, trazendo esse contraponto também. Então, as bets estão englobadas numa grande questão a ser discutida. O desenrola vem para ajudar, mas esse assunto precisa continuar.
E é um contraponto importante esse, e a participação de você que acompanha aqui o Start TMC também com o nosso ouvinte, porque às vezes dá a impressão que as dívidas só existem por conta do tema apostas, e não é o caso.
Não é o caso. Né?
Não é o cenário.
Não é o cenário, o presidente Lula vem batendo nisso, até por ter um apelo mais imediatista, essa questão das bets, né? As pessoas até falam, então é por causa disso. Mas tem outras questões muito mais estruturantes, muito mais estruturais, que causam essa questão.
E Bruno Riz, ainda sobre a escala 6x1 aqui, a participação da nossa audiência é muito grande, 11972211001. A Larissa volta a um tema que você chegou a explicar rapidamente aqui, sobre então a PEC é que caminha e o projeto de lei do governo federal fica realmente na gaveta, rapidinho aqui.
Rapidinho aqui, a PEC juntou os dois textos, deputado Reginaldo Lopes e deputada Erika Hilton, o texto foi juntado ali, apensado um no outro para caminhar, a PEC encabeçada pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei segue ali em stand-by, mas com a urgência aplicada, tem um prazo para caminhar ou não.
6:56, bora de esporte agora nessa reta final do Start TMC, Marco Belo ao vivo com a gente. Belo, muito bom dia, boa semana, a gente observou então, infelizmente, a lesão do Lucas, né, jogador do São Paulo, e polêmica com a arbitragem no jogo do Corinthians, teve clássico também no Rio de Janeiro, muito bom dia.
Bom dia para você, pro pessoal do Start TMC. Pois é, o problema maior ficou com o Lucas do São Paulo, né? Que estava há 2 meses sem jogar. Ele voltou a campo ontem na partida contra o Bahia. Ficou 10, 15 minutos em campo e saiu chorando. Foi levado diretamente ao Hospital Albert Einstein e foi diagnosticada uma ruptura total do tendão de Aquiles do tornozelo do Lucas Moura. Ele vai ficar cerca de 1 ano afastado dos gramados. Então, o jogador que já estava há 2 meses sem atuar, ele tinha fraturado 2 costelas no jogo contra o Atlético Mineiro, agora com uma ruptura do tendão de Aquiles, só volta a jogar ano que vem, Tebas.
Muito obrigado pelas informações, Marco Belo, a gente continua acompanhando então essa lesão, né, do Lucas, infelizmente. Incrível, né? Ele estava voltando e infelizmente essa lesão acabou de voltar e já se machuca novamente. A gente deseja a recuperação rápida, mas ele explicou aí que o caminho é longo, né? O Marco Belo explicou pra gente. 6:58.
E quem tá voltando?
Quem
a
tá
gente
voltando?
Amanhã.
Ah, boa.
Porque hoje. Hoje já foi, gente. Acabou.
Pegou
o Start TMC.
Quase que o Tebas não consegue responder. Falou, ué. Quem ué, tá de férias?
Quem que tá voltando? Eu pensei aqui comigo.
Volta o Start TMC amanhã, porque hoje acabou. Obrigada, Riz, Tebas e ouvinte.
E quem tá voltando agora é o TMC 360 com Joana Treptow e Felipe Bueno.
Valeu.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa pra você é prioridade sempre.
Porque notícia pra nós não é só o fato. Notícia pra TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa pra ver, ouvir e entender.
O que importa pra você, importa pra TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Viva, viva o movimento para melhorar você. Viva, viva o movimento junto com a TMC.
A TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que vamos você suar, precisa.
Vamos suar, vamos agitar. Vamos mexer, vamos malhar, vamos São Paulo exercitar. Viva, viva o movimento, junto com a TMC.
Quem escuta, sabe.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe. TMC.
7 horas da manhã, TMC 360 no ar. Bom dia pra você que está com a gente aqui na TMC. Meu nome é Joana Trepto, eu estou aqui com o Felipe Bueno. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Joana Trepto. Bom dia você que nos acompanha. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Segundou, hoje é dia 4 de maio de 2026. Você segue conosco pelas próximas 3 horas de informação e prestação de serviço. Bora trazer para você os destaques do noticiário.
Deve ser lançado hoje o novo Desenrola Brasil. Essa é uma das novidades e a possibilidade de usar até 20% do FGTS. Rafaela Soares.
Segundo o governo, o programa vai permitir a renegociação de dívidas como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. O anúncio do lançamento foi feito pelo presidente Lula na última sexta-feira.
O ex-presidente Jair Bolsonaro pode receber alta hospitalar já hoje, após passar por uma cirurgia no ombro direito. Segundo a equipe médica, Bolsonaro apresenta bom controle da dor e evolução positiva no pós-operatório.
Termina na próxima quarta-feira o prazo para regularizar o título de eleitor, atualizar dados ou solicitar a transferência de domicílio eleitoral. Para garantir o atendimento, muitos cartórios eleitorais vão funcionar com horário ampliado até o dia 6 de maio.
A semana deve ser de trabalho intenso na Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota convocou sessões deliberativas do plenário ao longo dos próximos dias. A medida tem como objetivo acelerar o prazo para apresentação de emendas na comissão especial que analisa a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.
Ainda neste assunto, o governo federal lançou uma campanha nacional pelo fim da escala de trabalho 6x1, sem redução de salário, com o slogan Mais Tempo para Viver, Sem Perder Salário, porque tempo não é um benefício, é um direito. A veiculação deve ocorrer em diversas plataformas digitais, televisão e rádio também. A redução da jornada de trabalho pode impactar pelo menos 37 milhões de trabalhadores brasileiros.
A justiça nega o pedido da defesa do doutor Jairinho para transferir o julgamento do caso Henri Borel para Brasília. Diga, Luísa Rodrigues.
A justiça negou o pedido da defesa do ex-vereador doutor Jairinho para que o julgamento pela morte de Henri Borel fosse transferido para Brasília ou Curitiba. Os advogados alegaram que a exposição midiática do caso poderia interferir no resultado do julgamento.
3 adolescentes foram detidos e um adulto foi preso. Eles acusados de cometerem um estupro coletivo contra 2 crianças em São Paulo. De acordo com a polícia, a família só soube do caso depois que a irmã de uma das vítimas viu imagens do crime circulando nas redes sociais e procurou a delegacia para registrar a denúncia.
Os casos de feminicídios sobem 40% em São Paulo no primeiro trimestre de 2026. Mais de 40 até. Diga, Luísa Mutoni.
Nos 3 primeiros meses do ano, uma mulher foi morta a cada 25 horas no estado de São Paulo. Esse é o maior número para um primeiro trimestre desde o início da série histórica.
Nas notícias internacionais, um tribunal de Israel prorrogou até amanhã a detenção do brasileiro Thiago Ávila e de um ativista espanhol. Eles foram presos depois que um grupo de barcos com destino à faixa de Gaza foi interceptado por forças israelenses em águas internacionais perto da Grécia. Os governos do Brasil e da Espanha emitiram uma declaração conjunta chamando a detenção deles de ilegal.
O Corinthians perde para o Mirassol 2-1 com o resultado. O time de São Paulo cai, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas calma, gente, ainda é cedo. TMC 360, esse sim, está no ar na primeira colocação, com a informação que importa para você de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. 7-4.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Começamos o nosso giro de reportagem indo para a capital federal. Acontece hoje o lançamento do programa Desenrola 2.0, pacote de medidas voltado para a redução do nível de endividamento da população. Nessa nova versão, vai ser disponível usar parte do FGTS para quitar os débitos. A repórter Rafaela Soares é quem traz as informações ao vivo. Rafa, bom dia.
Bom dia, pessoal. Vamos só relembrar os dados divulgados pelo Banco Central. Metade das famílias brasileiras estão endividadas e o comprometimento da renda é de 30%. Por isso, o governo vai lançar às 10 horas da manhã, está marcada uma coletiva lá no Palácio do Planalto, para esse Desenrola 2.0, que é o novo Desenrola Brasil. O que, que a gente já conseguiu de informação, mas a gente deve ter a explicação completa nessa coletiva. Vão oferecer descontos de até 90% e esse programa é voltado principalmente para pessoas físicas com débitos ali, com dívidas como cartão de crédito, juros rotativo e também crédito pessoal. Também vai ter a possibilidade de usar 20% do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e também juros de 1,99%, se a gente arredondar ali para 2,24% ao ano, é maior do que a taxa Selic que a gente tem hoje, que é de 14,5%, mas é também mais vantajoso do que as taxas cobradas por instituições bancárias. Foi uma forte, a gente teve uma forte participação tanto do Ministério da Fazenda, Dario Durigan também se reuniu com instituições financeiras, também do Ministério do Trabalho. 10 horas da manhã a gente volta com mais informações.
Muito bem, são 7:06 e a gente tem enquete para você nesta segunda-feira sobre o tal do novo Desenrola Brasil. Está sabendo mais ou menos do que se trata? Você ouviu a Rafaela, a gente ao longo da programação aqui do 360 vai trazer mais informações para você, se você tem alguma dúvida, mas com o que você tem até agora de informação, você acha que vai quitar as dívidas, vai te ajudar a quitar as dívidas? É simples, sim ou não, você participa, nós estamos na nossa live aqui já ao vivo, TMC News BR, no nosso espaço no YouTube. E lá você pode deixar o seu joinha e responder sim ou não. Daqui a pouco a gente traz para você a primeira parcial de hoje.
E além disso, você pode participar também pelo nosso WhatsApp. O DDD é 11 972211001, é o número. O DDD é de São Paulo, mas você manda mensagem de qualquer canto do país, do mundo. Os astronautas da missão Artemis estavam falando aqui pelo nosso WhatsApp quando eles estavam lá pertinho da Lua. Então, pode mandar mensagem sobre essa pergunta da nossa enquete ou sobre qualquer outro assunto que a gente vai trazer aqui ao vivo para você. As mensagens dos nossos ouvintes. 7:07, vamos continuar aqui o nosso giro de reportagem. A justiça negou o pedido da defesa de Jairo de Souza Santos, conhecido como Doutor Jairinho, para que o julgamento pela morte de Henri Borel fosse transferido para Brasília ou Curitiba. Nessa ação, os advogados alegam intensa exposição midiática do caso, o que poderia influenciar os jurados. Os detalhes com Luísa Rodrigues.
É isso, o ofício ainda cita a instalação de mais de 280 outdoors e a distribuição também de panfletos e cartazes em diferentes regiões aqui do Rio sobre esse julgamento. E de acordo com a defesa, o objetivo das campanhas seria atingir o maior número de potenciais jurados. Esse pedido foi feito no final de março, antes mesmo ali da data original em que o julgamento deveria ocorrer. E na solicitação, o chamado desaforamento citava cidades fora do estado, como Brasília e Curitiba, e também municípios fluminenses como Paraty, Itaperuna e Nova Friburgo, como exemplos de locais em que o julgamento poderia ocorrer de forma imparcial. O tribunal do júri deveria ocorrer, inclusive, no final de março, mas os advogados abandonaram a sessão do plenário. E, sem alternativa, a juíza Elizabeth Machado Louro remarcou o novo julgamento para esse mês, dia 25 de maio.
Bom, agora 7:09, seguimos acompanhando, ok, Luísa, do Rio de Janeiro. Agora a gente muda de página aqui, mas segue falando sobre violência, né? De acordo com o levantamento do Instituto Sul da Paz, o estado de São Paulo registrou 86 casos de feminicídios nos três primeiros meses de 2026. Vamos falar mais sobre o assunto, a gente trouxe esse assunto nas manchetes e agora a Luísa Mottoni, aqui de São Paulo, vai trazer para você mais informações.
O número representa uma mulher morta a cada 25 horas no estado de São Paulo. Na comparação com o mesmo período do ano de 2022, o primeiro da atual gestão estadual, o crescimento é de 72%. E o aumento de casos de feminicídios no estado de São Paulo acompanha o crescimento nacional, mas em um ritmo ainda mais acelerado. Entre 2022 e 2025, o país teve um crescimento de 9,1% nos casos, enquanto o estado de São Paulo registrou um crescimento de 43% no período, de acordo com o levantamento do Instituto Sul da Paz. O interior paulista foi a região com o maior número de casos, enquanto a Grande São Paulo teve queda nos índices de 10% em relação ao ano passado e de 25% na comparação com 2022. A capital paulista se manteve estável na comparação com 2025, com 17 registros de feminicídios, mas teve alta de 142,9% na comparação com 2022. Nos últimos dias, dois casos repercutiram na Grande São Paulo por terem acontecido na frente dos filhos das vítimas. Em Guarulhos, Anderson Pereira é acusado de matar a mãe do filho dele, Sara de Lima, de 44 anos, e também de atirar contra a filha dela, a Jennifer Tadashi Lima dos Santos, de 23 anos. Já em São Bernardo do Campo, um homem matou a esposa na última sexta-feira. Dois dos três filhos da vítima estavam na casa no momento do crime. Ele segue foragido.
Seguimos falando sobre crimes aqui. Os casos do golpe, do falso advogado, têm aumentado no país. Um alerta para você que nos escuta, que nos acompanha. Golpistas usam inteligência artificial para clonar a voz de advogados reais para enganar os clientes com valores a receber. A OAB orienta sobre como identificar cobranças fraudulentas, mas vamos lembrar que isso da clonagem de voz pode servir para qualquer pessoa. Estamos falando de advogados, porque são autoridade, né? Para nós, nós confiamos nos advogados, mas essa voz imitada, clonada, pode ser de qualquer um. Vamos ouvir os detalhes com o repórter Luiz Fernando?
O alerta tem como base denúncias de profissionais do Paraná que tiveram suas vozes reproduzidas em grupos de WhatsApp, como parte de um golpe aplicado em clientes que têm valores a receber na justiça. O advogado Leandro Pereira, que é coordenador da Comissão de Inteligência e Combate ao Golpe do Falso Advogado da OAB Paraná, explica como essa dinâmica funciona.
Eles utilizam aí dados reais disponíveis pela justiça, pelo próprio CNJ ou por outros sites aí públicos, dados reais do advogado, como nome, escritório de advocacia, com dados dos processos, número do processo, valor da causa, nome das partes ali envolvidas, até competições, muitas vezes, procuração que consta no processo, documentos, e fala assim, olha, o seu dinheiro saiu, só que para você receber, eu preciso pagar essa taxa aqui hoje, para você receber amanhã, e aqui que ele pega a sua vítima.
Dados da OAB Paraná mostram que desde o ano passado, mais de 3.500 denúncias foram registradas. A orientação oficial é nunca realizar pagamentos baseados em mensagens de números desconhecidos e sempre confirmar a informação pelos canais de contato oficiais ou ainda pessoalmente no escritório de advocacia. Caso o golpe seja confirmado, a recomendação é registrar um boletim de ocorrência imediatamente no site da Polícia Civil.
Ontem mesmo estavam se utilizando aí da minha imagem para tentar aplicar golpe nos meus clientes, porque eles são muito envolventes, eles trazem realmente informações concretas da pessoa, da relação entre ela e o advogado e do processo. Além do boletim de ocorrência, entre em contato imediatamente com o seu advogado. Não por aquele número desconhecido, mas por aquele número que você tem. Aquele número desconhecido que você recebeu a mensagem deve ser cessado imediatamente o contato.
Para combater o golpe, a OAB Nacional lançou o Confirma ADV, uma ferramenta de consulta pública que permite ao cidadão verificar se o profissional informado pelas mensagens está regularmente cadastrado na ordem. Para utilizar o sistema, basta inserir os dados do advogado. As informações são cruzadas com o banco de dados do Conselho Federal, garantindo mais segurança na verificação.
7:14.
Eleições 2026 na TMC.
7:15, o atual senador, pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, reafirma durante sabatina da TMC a postura de oposição ao atual governo federal e classificou a gestão Lula como desastre ético e econômico. A TMC Paraná faz nesta semana uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. É com você, Ângelo Spayer.
E o primeiro pré-candidato ouvido foi justamente o senador Sérgio Moro do PL, que entre as perguntas que respondeu, falou sobre a relação com a família Bolsonaro. Sérgio Moro afirmou que essa pré-candidatura ao governo do estado é uma estratégia de juntar forças de oposição ao governo federal e que essa reaproximação com os Bolsonaro aconteceu de uma forma tranquila. Ao longo dos últimos anos, Moro e Jair Bolsonaro tiveram uma relação de altos e baixos que foi de parceria política a críticas durante o rompimento. O convite para ser pré-candidato ao governo do estado pelo PL surgiu do próprio Flávio Bolsonaro, além de Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho.
Eu já tinha feito um movimento lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá, mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país, porque o governo Lula está sendo esse desastre, tanto ético como econômico, que a gente está vendo. Nesses 4 anos também que eu me elegi, permaneci fiel àquilo que eu disse ao meu eleitor, serei oposição, e fui oposição, mesmo diante da perseguição dentro do governo Lula. Então agora foi um movimento muito tranquilo de ir para lá e estamos construindo esse projeto. Na nossa chapa temos ainda como pré-candidato o deputado federal Felipe Barros, que é uma das lideranças da oposição ao governo Lula na Câmara, e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que teve o seu mandato cassado justamente no passado. Temos a chance agora de fazer uma reparação histórica.
Além do senador Sérgio Moro, a TMC Paraná também entrevista os principais pré-candidatos ao governo do estado, Requião Filho, Rafael Greca e Sandro Alex.
Tá certo, então, 7:17. A partir de agora, na nossa programação, você vai ver se intensificar essa cobertura especial das eleições 2026 em toda a programação da TMC. Bom, tá na hora de a gente falar das capas dos principais sites e jornais nas editorias Mundo. Vamos começar com o nosso, então, Jonathan?
Vamos Trepton. Começar com tmc.com.br. Na nossa capa da editoria Mundo, nós trazemos a informação de que os Estados Unidos anunciaram o Projeto Liberdade, que é uma operação militar para escoltar cerca de 2.000 navios bloqueados no Estreito de Hormuz durante o conflito no Irã. Essa ação, ela foi confirmada por Donald Trump, deve mobilizar 15.000 militares, além de navios de guerra, mais de 100 aeronaves, com o objetivo de liberar as embarcações, aliviar a situação de cerca de 20.000 marinheiros retidos. Agora, fica a pergunta, e o jornal que foram atrás dessa resposta ou trouxeram uma reportagem, vai fazer um belíssimo trabalho. Pena que daqui de longe, para nós, fica difícil. Como está a vida desses homens, cada um desses homens que estão lá há mais de 2 meses? Provavelmente tem gente que está lá desde o início ali, não porque o Estreito de Hormuz não foi bloqueado assim que começaram os ataques, mas suponhamos 1 mês nas embarcações retidas lá, como é que está cada um desses homens? A gente fala de 20 mil marinheiros, é uma massa, né? É um número, é uma estatística. Agora, se você pensa na vida de cada um deles, o que eles estão fazendo, como eles, o que eles estão pensando, sentindo, é algo que é interessantíssimo e também angustiante. Essa iniciativa, ela aumenta a atenção na região, por quê? Porque o Irã afirmou que qualquer intervenção vai ser vista como violação do cessar-fogo, elevando o risco de confronto direto entre os países novamente. Enquanto isso, o bloqueio da rota, que é uma das mais importantes do mundo, né, para o comércio global, já pressiona os preços de energia e amplia os impactos econômicos e políticos do conflito.
Sugiro também aqui na aba Mundo do nosso site TMC, dá uma olhada. Se você não está vendo, eu descrevo para você essa notícia que a Joana trouxe, é o principal destaque fotográfico, tem a foto do Trump, muito sério, né? Mas à direita, acima, tem uma foto do Marco Rubio e uma notícia que chama muito a atenção. Olha, secretário de Estado dos Estados Unidos se reunirá com o Papa Leão XIV na quinta-feira, segundo a agência de notícias. Você se lembra, você que está acompanhando a gente, que um dos ápices, né, da queda de popularidade de Donald Trump foi o choque que ele teve semanas atrás com o Papa Leão XIV. Portanto, a ver o que vai acontecer nesse encontro entre Marco Rubio e o Pontífice. Passando agora para o The New York Times, falando sobre a questão que a Joana trouxe aqui do Estreito de Hormuz, vira o centro de uma crise global, aliás, vira faz um tempinho já, né? Após o conflito entre Estados Unidos e Irã bloquear uma das principais rotas de petróleo do mundo. Lembrando que nós temos já mais de 2 meses de conflito, né? Diante desse impasse, o governo Trump anuncia essa operação Liberdade aí, né? Para ajudar a liberar as embarcações, classificando a ação, você que nos ouve, como humanitária.
Um leão marinho também está aqui no New York Times, chamado de Chonkers.
Oba.
Talvez vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, se lembrem dele, porque ele virou sensação em São Francisco depois de aparecer num pier e atrair multidões de turistas e moradores. Ele tem cerca de 900 quilos, quase 3 vezes maior do que os leões marinhos comuns da região. Ele é um senhor leão marinho. Ele chama atenção pelo tamanho e pela presença constante nas docas, onde ele costuma descansar e se exibir. Ele é raro ali na área, porque a espécie dele costuma viver em regiões mais ao norte. Então, rapidamente viralizou, se tornou uma espécie de celebridade local. Ele não sabe disso, mas se ele soubesse, ele poderia estar ganhando dinheiro com essa fama, né? Especialistas apontam que ele pode ter sido atraído pela abundância de comida na Bahia. Quanto mais gente ali, um ponto turístico, mais comida, infelizmente, vai estar sobrando. O público acompanha as aparições dele, geralmente pela manhã, como um verdadeiro espetáculo natural.
Tá na cara pela foto que ele tá lá, esperando a próxima degustação. Bom, passando pra BBC agora, pro site da BBC, tem uma imagem fotográfica belíssima, que lembra aquelas pinturas do Turner, aquele pintor britânico do século XVIII. O Irã eleva a tensão ao ameaçar atacar forças dos Estados Unidos que entrem no Estreito de Hormuz após Donald Trump anunciar uma operação para ajudar navios presos na região. Mais um jornal, mais um site que traz na capa essa discussão acerca do Estreito de Hormuz e do projeto Liberdade. Passando da BBC para a agência Reuters, você vê, se você não vê, eu te acompanho, o que traz a Reuters. O mesmo destaque, né? Apontando o risco de confronto direto. Enquanto os Estados Unidos falam em ação humanitária, o Irã afirma que controla a rota, promete reagir a qualquer presença militar estrangeira. Agora, 7:22.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, @ TMC News BR.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Horas 25 minutos, 7:25. Um ótimo dia. Você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Mais uma semana começando por aqui. Hoje, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos juntos por aqui atualizando o que importa para você. Informação, entretenimento, esporte, é o jeito característico da TMC para te deixar bem informado, bem informada nesta segundona. Segunda-feira com tempo fechado em Curitiba, a temperatura é de apenas 13 graus. Faz frio nesta manhã e a máxima hoje não deve passar dos 21 graus. Tem muita chuva prevista para hoje, especialmente no período da manhã, então preste atenção para a possibilidade de, inclusive, temporais. Agora cedo, chuva forte nesta manhã. Durante a tarde, o tempo deve ficar um pouco mais firme, o sol pode até aparecer entre nuvens, ou mesmo brilhar um pouco mais forte no fim do dia, com uma cobertura de nuvens menos intensa, mas a previsão é essa mesmo. Agora de manhã, muita chuva, tempo fechado, e aí à tarde o tempo fica um pouco mais firme e abre mais. À noite, a nebulosidade volta, teremos uma noite um pouco mais fria em Curitiba, com mínima de 15 graus, e a próxima madrugada também tem previsão de mínima de 15 e máxima de 25 graus. A chuva de hoje não se repete pelos próximos dias. A terça, a quarta e a quinta-feira deve ter o tempo mais aberto, sem previsão de chuva e com temperaturas bem mais altas, tá? Se hoje a máxima é de apenas 21 graus, a partir de amanhã a temperatura sobe mais, máxima de 25 na terça, 27 na quarta-feira, o tempo abre bem e os dias serão menos chuvosos daqui para frente. Então fique atento para as chuvas agora cedo, depois do tempo dar uma firmada. participe conosco. O WhatsApp da TMC 41 995661003, 995661003. Temos vários ouvintes participando já por aqui desde cedo. O Nado sempre presente na nossa programação, registrando a audiência. O Ricardo, o Igor, todo mundo junto com a TMC.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:28, estamos de volta aqui reunidos com a nossa rede e vamos para um É da Sua Conta? Tá no ar o É da Sua Conta, nossa parceria diária com o PicPay Bank. E aí, gente, começaram a pensar no presente de Dia das Mães? É neste domingo já. Quem acompanha aqui o PicPay já ouviu muitas dicas de presente para as mães de forma antecipada. E agora a gente lembra, se você não foi atrás, agora tem que ir atrás, faltam poucos dias. Quem é empreendedor já sabe que agora é hora de se organizar para lucrar, né? Falando então do outro lado, Alelupe, bom dia para você.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe Bueno, para toda a nossa audiência. Opa. Aqui na TMC. Joana, você sabia que o Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio brasileiro?
Não.
Fica
é.
Fica só claro atrás do Natal, da data do bom velhinho, que aí não dá pra competir com o Barba, né?
Não dá.
Mas no ano passado, só o e-commerce faturou mais de 12 bilhões de reais no período do Dia das Mães. E muita gente atrás de presente, claro, nenhum empreendedor quer ficar de fora disso, né, Joana?
Nenhum. E você tem dicas pros comerciantes que ainda querem se preparar?
Olha, uma dica aqui que a gente separou é organizar o seu estoque, né? Dia das Mães é uma época de muita procura. Então você tem aí uma semana aí para você trabalhar nisso, né? Planeje-se bem para não ficar sem o produto durante a semana. Outra dica importante: invista na sua propaganda. Use as redes sociais para divulgar o seu negócio, poste em promoções com descontos cumulativos, anuncie aqui na TMC e, claro, veja que você vai precisar de uma ajudinha a mais com as vendas. Contrate funcionários temporários, isso também ajuda bastante, é bem importante.
É, às vezes terceirizar, né, a nossa demanda ajuda. Tem que fazer a conta, tem que escrever no papel, porque exato, você economizar em dor de cabeça pode ser a melhor solução para o seu negócio progredir, né? Quem é o mentor do negócio, ainda que seja um negócio pequeno, precisa disso. Muito bem. Sim. Bom, aí tem essa questão, Alê, da falta de dinheiro, às vezes, para o empreendedor fazer isso nesse momento. Pode ser que num segundo, terceiro ano ele consiga. O que ele pode fazer em relação a isso?
Olha, uma solução é pedir a antecipação de recebíveis do PicPay Empresas, Joana. Basicamente, ele vai solicitar o adiantamento do dinheiro de vendas que ele já fez por maquininha. E o mais legal é que dá para antecipar o valor de vendas feitas tanto pela maquininha do PicPay quanto de outros bancos. Para solicitar, é só acessar o app PicPay Empresas, apertar a função antecipação e o dinheiro cai na conta cadastrada no mesmo dia, e aí você já consegue se planejar e já correr atrás aí para atender as mamães no próximo domingo, né, Joana?
Muito bem, Alê, obrigada pelas dicas. Amanhã você tá de volta às 7:30.
Estaremos, exatamente. Uma ótima semana para vocês dois e para nossa audiência.
Pra gente, até.
Até.
Agora, 7:32, seguimos para a capital do país. Vamos trazer para você informações atualizadas. O que vai ter hoje? Hoje, amanhã, depois, 5 dias. O que vai ter nessa agenda da semana em Brasília? Dizem que vai ser muito movimentada. Recuperação de prejuízos de um lado, festa pela derrota do adversário do outro lado. Conta pra gente. Bom dia, Lívia Brás.
Felipe, Joana, bom dia para vocês. Pois é, uma semana típica aqui, viu? Com sessões deliberativas de segunda a sexta-feira. A gente está acostumado a ver isso só de terça e quarta, né, normalmente. Bom, mas o presidente da casa, Hugo Mota, decidiu convocar essas sessões, de fato, de segunda a sexta-feira, justamente para acelerar a análise da proposta da 6x1, né, porque com essas sessões diárias, a contagem daquele prazo de 10 sessões para a apresentação das emendas, naquela comissão especial que foi criada para debater o projeto de lei, ela fica agilizada, né? E aí, depois dessas 10 sessões, que vão ser feitas aí em prazo mais rápido, relator pode, então, apresentar o parecer. Só desse jeito, né? Acelerando desse jeito, é que vai dar para cumprir aquele cronograma que estava previsto, que foi anunciado pelo presidente Hugo Mota, de votar essa matéria no plenário ainda esse mês, ainda no mês de maio. Aqui em Brasília hoje a gente tem também lançamento do novo Desenrola Brasil. O governo federal está lançando aí esse programa, né, para tentar diminuir o endividamento das famílias brasileiras. A ideia é dele oferecer descontos de até 90%, permitir também o uso do fundo de garantia para quitar ou então para renegociar essas dívidas. Bom, ainda sobre outro assunto agora, né? A capital está bastante agitada depois da queda do veto do PL da dosimetria que aconteceu na semana passada. Está no radar agora uma possível judicialização desse projeto. O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Xai, já disse que a base do governo deve, de fato, recorrer ao Supremo. Só que antes, gente, é importante a gente lembrar que esse PL da dosimetria, ele precisa ser promulgado, né? O presidente Lula tem um prazo para fazer isso, esse prazo já está se esgotando, só que aliados da base já disseram que o presidente Lula não quer ter o dedo, as digitais dele envolvidas nesse projeto. Então, essa incumbência da promulgação desse projeto vai passar, então, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem também um prazo aí de 48 horas para fazer disso depois que passar para as mãos dele.
Seguimos acompanhando, então, Olivia Brás, agora 7 horas e 34 minutos.
Depois do Senado vetar a indicação de Jorge Messias para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, o equilíbrio entre o Palácio do Planalto e o Congresso entra numa nova fase, uma fase de incertezas. Para entendermos o atual cenário da relação entre os poderes, vamos conversar aqui ao vivo no TMC 360 com o cientista político, professor da FGV, Cláudio Couto. Professor, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Prazer estar aqui com vocês.
Professor, passado o calor do momento, como é que nós podemos interpretar as duas derrotas do governo na semana passada?
Olha, acho que primeiro de tudo, elas não são apenas resultado de alguns fatores conjunturais, que também estão presentes aí. A gente poderia, por exemplo, dizer que tivesse havido um maior diálogo prévio à indicação do nome do Messias entre o Senado Federal e a Presidência da República, isso poderia eventualmente ter sido evitado, né? Por que isso? Porque o Senado, e aí entra um fator mais conjuntural, assim como a Câmara, o Congresso Nacional, enfim, foram ganhando muito poder nos últimos anos, pelo menos desde 2015, quando nós começamos a ver aquelas transformações aí na maneira como o Congresso pode controlar o orçamento. Isso reduziu a capacidade que tem o Executivo de determinar a agenda do país, né, de alguma forma impor ao próprio Congresso Nacional aquela que é a sua pauta, e o Congresso passou a determinar ele, o que é a pauta mais relevante para o país, e colocar o Executivo numa posição muito mais defensiva, muito mais reativa, né? E ainda mais, né, no caso que a gente tem agora, de um presidente à esquerda e um Congresso com uma maioria de direita e até com uma parcela significativa ali de parlamentares de ultradireita. Então torna muito mais complicado ainda para o presidente ter um apoio sustentado, forte no Congresso, em que ele seja quem dá o tom da conversa. E aí, consequentemente, esse nome recusado pelo Senado, né, por esse Senado, como eu já falei, muito empoderado, levou a esse fato inusitado em grande medida, porque desde o final do século XIX e ali naquele momento, num contexto muito peculiar, que era do início da República, da implantação da República após a derrubada da monarquia no Brasil, com uma ditadura, né, da chamada República da Espada, com o general Floriano Peixoto, só naquele momento, finalzinho do século XIX, que a gente teve recusa de indicações do presidente. Isso mostra que a gente vive hoje uma situação em que, ou bem, o Executivo negocia muito mais com o Congresso os nomes que quer indicar para o Supremo, ou corre o risco de sofrer outras derrotas no futuro. E isso, claro, não coloca um cenário dos mais alentadores para o resto desse ano do ponto de vista da capacidade que tem o governo de fazer avançar a sua agenda dentro do legislativo. Vai ter que conversar muito, talvez até já não tenha muito o que fazer daqui para frente. E, claro, numa posição muito mais enfraquecida. Acho que isso não afeta diretamente a escolha do eleitor, o eleitor está alheio em grande medida a esse tipo de coisa, está olhando para outros problemas, mas, claro, sinaliza para a classe política um governo fragilizado e isso pode comprometer os acordos, as alianças regionais necessárias, né, para levar a campanha presidencial adiante. Então, o presidente Lula está num momento de fragilidade.
Professor Cláudio Couto, o seu ponto é muito interessante, porque se a gente puxar de 88 da Constituição de 88 para, ou melhor, da Constituinte de 87 e sua consequência, Constituição de 88 para cá, a gente tem uma evolução desse quadro que a gente pode também chamar de involução, né? Porque o nosso presidencialismo sempre foi muito peculiar e a coisa só caminhou nesse século 21. Isto posto, então em algum momento ia acontecer uma ruptura, né? Como essa que aconteceu na semana passada. Se temos também como exemplo a cassação de Dilma Rousseff em 2016, pontos altos dessa desarmonia entre os poderes e da desarmonia da governabilidade. Isto posto, na semana passada, os governistas disseram, via de regra, o seguinte: olha, isso é apenas mais uma derrota da democracia, é normal. A oposição já disse que o governo acabou, né? Quem é que está certo nessa história? Os dois, nenhum?
Olha, acho que nenhum dos dois está completamente correto nessa história. É uma derrota normal em contexto democrático? Em princípio, sim. E por que isso? Porque, afinal de contas, a própria Constituição determina que o nome indicado pelo presidente seja submetido ao crivo do Senado Federal. E o Senado, né, pode aprovar ou rejeitar esse nome. O fato de ser um fato inusitado, como eu apontei, desde o século XIX a gente não tinha algo assim acontecendo, não quer dizer que não esteja nas regras do jogo. E aí, claro, é do jogo democrático. Agora, o fato de não ter acontecido durante tanto tempo mostra que há uma maneira de se jogar esse jogo, né? Que é, por exemplo, negociando mais esses nomes. Se não negociando todos, né? O presidente Lula conseguiu aprovar sem grandes problemas dois nomes anteriormente, que eram nomes da sua inteira preferência pessoal. Pelo menos esse terceiro nome talvez tivesse que fazer ali uma concessão e negociar com o Senado Federal. Mas mostra também uma mudança da estrutura institucional, que é essa que eu falei. Um Congresso muito mais forte do que era até pelo menos 2015, né? Quando começam essas mudanças institucionais. No ano seguinte, você bem lembrou, Felipe, teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, isso já é um sinal de uma certa fragilização, aliás, aquele governo fragilizado, e depois a abdicação que o presidente Bolsonaro teve em relação a construir uma base de sustentação no Congresso, são fatores que explicam porque o Congresso conseguiu ir ganhando espaço de maneira permanente, não só de forma conjuntural, mas isso não significa, e aí eu acho que a oposição exagera um pouco, e está no seu papel, é papel da oposição às vezes fazer esse tipo de, simulação do que realmente acontece. O presidente, claro, está enfraquecido, né? Isso lhe fragilizou, mas não acabou o governo, né? O governo ainda continua, há coisas que podem ser feitas daqui até o final do ano, mas é um governo que tem ali, num momento em que ele já vê uma dificuldade por conta de uma taxa de aprovação que não é das melhores, por conta de um cenário eleitoral que também não é dos melhores, né? O presidente achava que teria grande facilidade para se eleger, e a gente vê hoje que o Flávio Bolsonaro empata com ele, às vezes em algumas pesquisas até passa o presidente na intenção de voto hoje. Então tudo isso é um sinal de fraqueza. Agora, não dá para dizer que o governo acabou, né? O governo ainda tem vida até o final do ano e pelo menos até a eleição. Então acho que ainda tem mais água para passar embaixo dessa ponte.
Cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, muito obrigado por mais esse papo aqui na nossa TMC. Um grande abraço, ótima semana.
Obrigado, boa semana para vocês também. Bom dia, obrigado, Felipe, obrigado, Joana. Até a próxima.
Obrigada, professor. Agora são 7:41.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Tá ouvindo? É ele.
seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Ronsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Álamo Benefícios. Na estrada, a gente joga junto.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
Sete horas 45 minutos, faltam 15 para as 8. Nós seguimos juntos aqui em 100.3 FM, 100.3 Transamérica, agora é TMC. Manhã de segunda-feira, hoje dia 4 de maio de 2026, tempo fechado em Curitiba. Nos termômetros, 13 graus e previsão de chuva, chuva forte, principalmente no período da manhã. Fique atento, você que tem deslocamentos previstos agora cedo, deve enfrentar chuva, chuva forte nas próximas horas. À tarde, o tempo deve dar uma firmada e a chuva deve dar uma trégua. Vamos com as informações do trânsito nesta manhã em Curitiba, vários pontos de atenção. Começo aqui falando da 277 interior, chegada a Curitiba por Campo Largo, tem trânsito carregado na altura da rua Guarani. Então atenção você que passa por ali, até a estrada Colônia Riviera, você vai encontrar o trânsito um pouco mais carregado na chegada a Curitiba para quem está vindo do interior. Na outra ponta da BR-277, aquela que liga Paranaguá a Curitiba, o trânsito é um pouco melhor. Temos apenas um trecho de lentidão na altura da Academia Policial Militar Guatupê, no sentido São José dos Pinhais. Para quem segue no sentido Paranaguá, trânsito um pouquinho mais carregado logo depois do Parque dos Peladeiros. Se você tem mais informações do trânsito, compartilha conosco no WhatsApp.
TMC 360. Quem escuta sabe.
São 7:47, 7:47. O chanceler alemão, na semana passada, andou falando umas coisas aí que deixaram Donald Trump, eu diria, mais ou menos insatisfeito, chateado, aborrecido, mas ele não está fechando a porta, não está rompendo relações, não. Conta pra gente, direto de Londres, Marina Isidro, o que o Friedrich Merz, ele resolveu botar a mão no coração nesse fim de semana. Bom dia pra você.
Exatamente, quer paz, né? Bom dia, Felipe, Joana, e pra todos. Olha, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que a gente fala aqui que a cada momento que o presidente Donald Trump fala sobre a guerra, ele escolhe um líder europeu para brigar ou para se indispor, né? Já foi o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o espanhol, Pedro Sanches, e até uma grande aliada dele, a premier da Itália, Giorgia Meloni, agora parece ser o chanceler alemão, Friedrich Merz. A declaração de Merz há alguns dias, né, dizendo que os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã na mesa de negociação, obviamente não agradou Trump, e o chanceler alemão é conhecido por não ter muito filtro no que fala ou fazer até algumas declarações meio preconceituosas. Mas aí, depois disso, Trump respondeu dizendo que estava pensando em retirar tropas americanas da Alemanha, e o fez, anunciou de fato a retirada de 5 mil tropas, também ameaçou aumentar as tarifas em carros e caminhões exportados pela